Olá, bem-vindos ao episódio desta semana. O meu nome é Maria Correia, estou convosco para vos alegrar o vosso dia. Estou contente porque gosto de atendimento ao público, gosto de bom atendimento ao público. E às vezes eu confundo bom atendimento ao público com amizade. Há uma loja de make-up, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sei se alguém pode se sentir atingido ou ofendido. Mas há uma loja de make-up que tem um tratamento muito cool, muito fresh, muito próximo, muito streetwear, muito street cred. Tem um atendimento mesmo muito próximo. E eu fui lá comprar um corretor de olheiras, lá, que é sempre o meu drama do corretor de olheiras, porque eu tenho mesmo olheiras muito escuras e depois estou sempre a trocar de corretor à procura da cobertura perfeita. Então fui a esta loja agora. Eu já tinha usado uma vez há uns anos, mas não usava há algum tempo. Vou só buscar um café. Tchau. Beijinhos. Já está. E estava lá, atendimento próximo. Eu também tentava ser cool, dizer foda-se. Não disse asneira, já estou aqui a exagerar. Mas estava, isto é mesmo fresh, este corretor, é mesmo drena. E depois, quando estava a ir embora, disse à pessoa, adeus, beijinhos. Em vez de dizer adeus, boa noite. E ri-me sozinha no shopping. Porque, pá, eu nunca tinha dito beijinhos no atendimento. É a mesma coisa que vos ligarem, tipo, da nós e vocês dizerem, então vá, beijinhos, em vez de dizer boa tarde, com licença. É muito estranho. Está bem? Pronto.
Enquanto não tenho um podcast. Enquanto não tenho um podcast.
Episódio desta semana começou numa nota muito alegre, mas muito rapidamente se vai tornar num episódio pesado, porque eu vi a série. E é o tema de hoje do Correio da Manhã.
Correio da Manhã.
Hoje no Correio da Manhã, fulana viu série e ficou de rastos. Eu fiquei de rastos. A série One Day, de certeza que já ouviram falar. Por exemplo, várias pessoas estão a pôr fotografias a chorar depois de ver a série. Várias pessoas a dizer, ai, meu coração não estava pronto para isto. Ai, não tenho maturidade. Ai, tal... A Carolina Deslandes, inclusive, pôs uma fotografia a chorar após o visionamento da série. O que é que acontece? Eu fui ver a série, porque eu gosto de chorar em séries. E não tinha contexto, eu não li o livro, porque é baseado. Eu vou dar uma breve sinopse para quem não viu esta série que está na Netflix, chama-se One Day. Também já houve um filme com a Anne Hathaway. Agora, vou dizer, pronto, a sinopse que eu retirei de um site de notícias baseado no livro homónimo, lançado por David Nichols em 2009. A obra acompanha a história de Dexter, que é o Leo Woodwall, de certeza, não é Woodwall, é Woodall, assim é que é, e a Emma, que é a Ambika Mod. Vocês, o Leo já viram de certeza, que é o Dexter. Ele entrou já em mais coisas. A Emma eu por acaso nunca tinha visto, que é a Ambika Mod, não sei se é assim que se diz, espero que seja. Após passarem a noite de formatura juntos, seguem por caminhos diferentes. Apesar da distância e das realidades completamente diferentes, as suas vidas parecem permanecer interligadas. O final trágico do livro e filme mantém-se e promete emocionar os espectadores. No entanto, Nicole Taylor, a produtora executiva da série, equacionou a possibilidade de o alterar. E eu acho que devia, muito honestamente. Eu estava a ver a série e estava a pensar, ok, isto é uma... Eu vou dar spoilers, por isso desliguem-se, se não quiserem saber. Mudem de podcast, vão ouvir o do Bruno Nogueira. É o que eu imagino que as pessoas ouvem o meu do Bruno Nogueira. É o meu sonho. E o bate-pé, claro. E eu fiquei a pensar, e deviam ter mesmo mudado o fim, porque eu estava a ver a série, e é uma série que é muito apelativa, porque tem episódios curtos, ou seja, ficamos ali meio presos, depois aquilo, cada episódio é um ano diferente, há sempre muitas mudanças, pá, é uma série que prende. Mas, às tantas, eu já sabia que havia um final trágico por causa destas coisas do Instagram, porque as pessoas partilham coisas, mas eu achava que era um final mais de maturidade emocional, eu achava que era um final de... como é que eu ia te explicar? De vidas que se encontraram e desencontraram, e depois o que eu estava à espera, quando falavam em tragédia, era de eles no fim não ficam juntos, mas todos vivos. Estão todos vivos e não ficam juntos porque a vida e não sei o quê, e depois eles percebem que há amizade, porque claro que aquela série eles nunca estão bem a namorar, é uma relação de... eles claramente amam-se de morte, mas vão tendo as suas vidas paralelas, paralelamente as suas vidas amorosas, mas há sempre ali um amor muito profundo. E eu pensei, também vai ser estranho se eles de repente só ficarem juntos no fim. Não vai haver nenhum momento de tensão, não vai haver nenhum clímax, não vai haver... Então eu pensei, vai haver alguma coisa que vai aqui trocar-nos as voltas um bocado, ou um fica tetraplégico. Pensei sempre assim. Agora, o que aconteceu, e isso eu não vou dizer, pá, não gostei. Fiquei mesmo triste, e eu já vi a série ontem e ainda hoje estou triste, até porque mexe num medo meu. Pá, acho que é o meu maior medo. Agora, claro que o meu maior medo é que o meu filho morra, não é? Que horror, nem quero imaginar. Mas o meu maior medo de há anos é que o meu marido morra. Pá, tenho mesmo esse medo. Ou pessoas muito próximas, mas neste momento, pronto, o meu marido e o meu filho. E eu quando ouço estas histórias de... pá, e mesmo na vida real, eu fico sempre com ansiedade e projeto sempre para a minha vida. Eu estou a ver a série, e acho que é um bocado desse o objetivo, e por isso é que nós sentimos tanto, através da empatia, apesar de não termos passado por isso, conseguimos pôr-nos nessa pele. Pá, eu sofro mesmo bem, depois estou o resto do dia a pensar... E se isto acontecesse comigo? E lalala, e como é que era? E isso aqui. E depois é uma atmosfera mesmo má. Eu fico com uma... Tipo, eu hoje estou com uma atmosfera má. E ontem também fiquei com uma atmosfera má. Está um ambiente pesado, sabem? Caraças, pá. Estava-me a ver ao espelho, desculpa. Eu quando vejo ao espelho... Porque há uma coisa que me irrita bastante, que é... eu tenho um remoinho à frente no meu cabelo. E então, parece sempre fica estranho. Desculpem, eu estar a fazer isto. Aqui, eu sinto que me estou a despir à vossa frente. Pronto. Mas isto é o... é a realidade do podcast. Esqueci-me de uma coisa super importante. Eu queria começar com isto. Já estou aqui, parece que estou parva. Já voltamos ao tema, até porque eu tenho as chamadas para fazer. Mas eu vou já posso adiantar o que é que vai acontecer de convívio de enquanto não tenho um podcast. Tantararã. Então, dia 29 de fevereiro, que é um dia mesmo muito único, porque só existe 4 em 4 anos, um dia mesmo emblemático, vai haver um convívio, uma celebração de 1 ano e 2 meses de enquanto não tenho um podcast, ok? Eu quero muito contar, eu queria. Em breve, o meu desejo é que haja mesmo um evento ao vivo e que seja uma cena maior e que eu possa acolher-vos a todos num espetáculo, quem sabe. Mas para já vai ser uma celebração assim mais íntima, íntima, muito íntima. E eu importa dizer, o que é que vos importa saber? É que durante esta semana eu vou abrir uma espécie de, não é passatempo, é basicamente vou abrir uma caixa de perguntas no Instagram. No Instagram, para quem só ouve em podcast, é Maria Seixas Correia. Vou repetir: Maria Seixas Correia. Vou abrir uma caixa de perguntas e os primeiros 10 a responderem que querem ir vão ao evento dia 29. Tem cerveja à pala, tem surpresas. Vai ser um evento com convidados especiais. Vai ser a gravação de um episódio ao vivo. Não vai ser um espetáculo, não posso dizer que é um espetáculo ao vivo porque não é uma. Não vai ser uma sala, quer dizer, vai ser uma sala, vai ser num sítio em Lisboa que eu depois vou revelar, mas é mesmo no centro de Lisboa. Mas vai haver uma gravação de episódio ao vivo com convidados. As chamadas, em vez de serem chamadas, são convidados, amigos meus da indústria, do meio, alguns de vocês conhecem, acho que devem conhecer todos. E mais. Ah, quem estiver lá também pode entrar no episódio, mas eu não vou. Pôr essa pressão, imagina, se vocês se inscreverem, essas 10 primeiras pessoas não têm de ir ao microfone, não têm de falar, ok? Porque eu sei que uma coisa é falar em chamada em casa, outra coisa é estar ali à frente de não sei quantas pessoas, que ainda são algumas, a falar. Eu nunca iria pôr-vos nessa situação, mas quem quiser, por acaso, falar, está completamente à vontade. Como se fossem as chamadas, lá está. E depois vai ser um episódio que vai sair, normalmente, no domingo seguinte. O que é que eu posso dizer mais? é que pronto, ainda não sei o dia certo que vou lançar esta caixa de perguntas, portanto estejam atentos ao meu Instagram. São 10, mas imaginem que os primeiros 10 são preenchidos muito rápido e vocês querem mesmo bué ir. Se calhar até consigo dar um jeitinho, mandem-me uma DM, não prometo, mas vamos ver. Estou feliz por partilhar isto convosco e espero que possam ir. Espero que não possam todos ir, porque senão não vai mesmo dar. Espero que pelo menos 10 possam ir. E é isto. Agora, de uma notícia boa, vamos voltar para o final trágico do One Day, a propósito deste meu mood estranho. Vou ligar à Ana Novo. A Ana Novo hoje disse que eu podia ligar-lhe. Eu já gravei o número dela porque a Ana Novo é a pessoa que não deixa o número. É a pessoa que diz, ah, eu vou deixar o número. Não, Maria, já tentei gravado. Estava a gostar de um café.
Sim.
Ana Novo, onde é que estás?
No carro.
Pois, nota-se. Mas por acaso não está mal o som?
Não está mal, ainda bem. Yeah. Cuidado uma caminhadinha, tipo velhota.
O quê, o quê?
Cuidado uma caminhadinha, tipo velhota.
Então, mas uma caminhada de carro?
Não, fui à beira-mar, porque eu não moro mesmo à beira-mar. E agora estou para casa.
Ah, oh, é mesmo um domingo bem passado, não é? É a mesma definição de domingo bem passado. Já viste a série One Day, que está na Netflix?
Não, não tem Netflix.
Então vá, beijinhos. Estou a gozar. Olha, mas a série
basicamente... Eu vi gente a pôr stories.
Yeah, era disso que eu estava a falar, porque eu vi gente a pôr stories, a chorar e a dizer que é intenso e que nananã. E o que é que eu fiz? Fui ver. Fiquei triste. Fiquei triste até hoje. Eu vi a série, acabei de ver a série ontem e até hoje ainda estou com uma energia muito negativa, porque isto não é segredo, porque está nas notícias e está... nas várias notícias que saíram sobre a série e no Instagram de toda a gente, que a série acaba mal.
Sim, ao menos agora fui um bocadinho.
O quê, o quê? Isto parece um porco.
Um porco?
Eu ouvi assim, não estou a gozar, Ana, tu tens um porco no carro.
Mas não é namorado.
Estás a chamar porco ao teu namorado.
Não, porque eu fui dar uma caminhadinha, ele foi correr, ainda Ana está aqui tipo imóvel.
Ah, está a arfar. Olá, namorada Ana Novo. Desculpa ter te chamado de porco.
Olá, Maria. Não tem problema. Eu estou um bocado doente. É só por causa disso.
Ah, ok. Então peço imensa desculpa a todos os lesados. Pior que isso, ao mesmo final da série, que eu quero saber, também podes participar, namorada Ana Novo, o que é que vocês acham de séries ou filmes que têm finais trágicos e vos deixam triste? Para vocês é um sim, é um não...
Eu gosto, porque imagina, assim tu consegues apelar emoções, estás a ver? Tipo, inocentes, coisas. Mas não seja assim, mas também te faz bem chorar, que assim limpas tudo. Limpas o teu, o filme, tudo.
Mas eu gosto de chorar em séries e por isso é que eu fui ver. Mas quando são fins que tu pensas, isto podia perfeitamente acontecer na minha vida, que horror, né? É horrível. Ou não? Tu não pensas que podia acontecer contigo? Desculpa lá, isto não é o teu namorado a respirar. Estão a ouvir isto?
Não, mas nós não estamos a ouvir, nós estamos no carro a andar.
Ah, ok, então é um som que está a ver aqui que é mesmo um som de porco, não estou a gozar. Depois vocês quando ouvirem o episódio vão perceber.
Maria, é o senhor que está a ouvir a chamada, os senhores da... Aqueles senhores da secreta a ouvir a chamada.
E há, de certeza, nós temos escutas no podcast, o que é que está a acontecer? E tu gostas de finais tristes, namorada Ana Novo?
Acho que sim, assim, os filmes são para retratar um bocadinho a vida, e a vida tem coisas boas e coisas más, portanto, nem todos os filmes têm que ter aquele clichê de e pronto, e acabou feliz para sempre. Não, há coisas que acabam mal, infelizmente, é a realidade.
Mas é que eu depois projeto isso para a minha vida, vocês não, eu penso, pá, imagina agora morrer o meu marido, estás a perceber?
Sim, mas isso pode acontecer.
Se não, isso, para de dizer isso!
Não é? Eu não desejo isso, atenção, nós não desejamos isso, não é óbvio. Mas pode acontecer, é uma realidade.
Até já estou a suar. E yeah, é verdade, mas é que eu não gosto de ser recordada dessa realidade. A série está muito bem feita. Estão a ver? Então vocês conseguem sentir aquilo tudo como se fosse convosco. É horrível. Não vejam. Não vejam essa série. Qual é o vosso maior... Qual é o teu maior medo, Ana?
Não sei,
não tenho
muito medo.
Está bem, mas tens de ter um. Também não és um alien. Tens de ter um medo que seja tipo uma cena que quando tu pensas... Não queres que aconteça? Por exemplo, que o teu namorado morra, não é um medo?
Não, não, também. É que eu quero que isto aconteça, mas tipo, também se acontecesse, eu tinha que superar, estás a ver?
Então, mas já não, não é uma coisa que tu pensas, tipo, ele sai de casa, vai sair à noite, tu não pensas, ai, se ele morre?
Não, só digo que tipo, não, porta-te bem!
Ok, és não, uma pessoa saudável tipo, mentalmente.
É, tipo, imagina, acho que essas coisas devem fazer mais bem, porque assim, tu dás mais valor tipo, à tua vida. Tipo, às vezes temos um probleminha de merda, opa, e tipo, ah, o que é do mundo?
Não, yeah, estou a perceber. Nós precisamos de ser mais Ana Novo. Nós, neste podcast, todos juntos, precisamos de ser mais Ana Novo. Olha, Ana, eu já revelei a data do encontro.
Eu não vi, Maria, não vi data nenhuma.
Revelei antes de falar contigo ao telefone, no episódio.
Pois, está na caminhadinha.
O quê, o quê?
Está na quê, Maria? Está na caminhadinha?
O quê? Eu não ouvi. Eu estou a ouvir molhadinha.
Na caminhadinha,
mãe. Ah, eu estava a pensar, o que é que ela está a dizer molhadinha? O que é isto? Isto é uma casa de família?
Que sério, Maria, como está?
Yeah. Então, é dia 29 de fevereiro. Oh, estás a ouvir?
29 de fevereiro, isso é já.
Yeah.
Então, fevereiro, isso é uma quinta, Maria.
Yeah, pois é.
Queres que eu vá a Lisboa uma quinta?
É então, mas olha, mas eu depois tenciono fazer isso, por exemplo, em mais sítios. O que eu vou fazer, tenciono fazer em mais sítios. E eu adorava fazer no Porto. No Porto já é mais acessível.
Sim.
Pronto. Então não quero excluir ninguém. Percebes? Mas é que, já, yeah, vai ser numa quinta. Agora era mesmo numa quinta.
Uma quinta não foi muito bem pensada, mas ao menos fosse uma sexta. Uma quinta.
Não, mas é que ao fim de semana não pode tanta gente. A verdade é essa. A verdade é essa. Eu percebo, Ana. Não. Não, mas é que se fosse no Porto uma quinta, tu não ias?
Ia, mas eu ia fazer um esforço adicional.
Não, mas é que, mas é uma cena, é cedinho, não é tarde. Os espetáculos normalmente são durante a semana. Só os concertos é que são ao fim de semana.
Mais ou menos.
Então, vamos fazer um levantamento. Vamos agora fazer uma análise de... Pá, está outra vez o porco no carro. Isto é mesmo... Maria. Vocês vão ouvir isto e vão pensar, nós temos um porco no carro e não sabemos.
É um amiguinho fantasma.
E yeah, vocês têm um porco fantasma no carro. Mas olha, eu fico aqui tipo a tentativa de promessa que vai acontecer no Porto também, ok?
É o mínimo, Maria, pelo amor de Deus. Depois claro. Depois uma quinta em Lisboa...
Parece que é só para não ires, parece que é de propósito para não ires.
Por isso também acho, yeah. Maria.
Olha,
mas continua... Mas não vais dizer ter disto, uma quinta, Maria, uma quinta em Lisboa.
Yeah.
A gente não for daí, vai ser mesmo chunga.
Vai ser mesmo para vos lixar, ao pessoal do Norte.
É. Não, mas... Eu tinha sentido os oprimidos que posso revoltar com a sua quinta de Lisboa.
O quê, o quê?
Eu estou aqui a defender as pessoas que vão voltar contigo, Maria, por causa de quinta em Lisboa.
Mas é que só vem, quando houver no Porto, os de Lisboa também vão estar excluídos, estás a ver?
É, e vai ser tipo uma terça.
E vai ser uma terça. Olha, vou desligar porque o porco está mesmo muito intenso. E vocês têm de ir para a matança do porco. Ai, que horror. Também não gosto de matar porcos. Estou a brincar, malta. Beijinhos. Olha, beijinhos para os dois. Bom domingo.
Beijinhos.
Tchau. Vou desligar. Pá, não era só eu ouvir um porco. Vamos agora, eu e várias Marias que aqui estão, ligar à Jéssica. Sabem porquê? Vou-vos contar uma história. A Jéssica, eu tenho o número da Jéssica, já estava aqui a armar-me. A Jéssica, é a Jéssica Magaia. Uma vez apresentou-se a ser comigo. Ela tem um final feliz. Hoje estamos a falar de finais maus, mas ela tem um final feliz e eu quero partilhar convosco. Aliás, quem vai partilhar é a Jéssica, na primeira pessoa. Se atender.
Estou
Jéssica.
Olá.
Olá.
Ainda estou com o rosto de quem esteve a dormir. Que então, eu hoje aterrei mesmo.
Eu vou-te explicar. É meio-dia. Eu estou a gravar isto ao meio-dia. Mas tu costumas acordar tarde?
Só já um bocadinho de água. Opa, não. Imagina, infelizmente o trabalho... Durante a semana não me permite, então para mim, tipo...
Ao fim de semana aproveitas.
Mas é que, ou seja, já, eu não estava a dormir, já não estou a dormir tipo 6 às 10 da manhã, mas fico na cama, dá mais um bocadinho.
Yeah, eu percebo. E depois ainda não trabalhaste muito a voz desde que acordaste.
Exatamente, tipo, tu és a primeira pessoa com quem estou a falar hoje.
Ah, então ainda estás com a voz de ontem, ainda não é? Olha, hoje nós vamos falar sobre, primeiro, finais infelizes e depois vamos falar sobre o teu final feliz, ok? Na padaria portuguesa. Mas primeiro, o tema de hoje é finais tristes. Tu já viste a série One Day, que está na Netflix, que é baseada naquele livro que é One Day?
Não.
Mas já viste pessoas a partilhar?
Não, One Day.
Não, One Day, um dia.
Ah, One Day. Não, nunca vi.
Ok, então é uma série... que é mesmo muito triste e está imensa gente a partilhar depois de ver a série, a dizer esta série mexeu mesmo comigo. A Carolina dos Landes, por exemplo, partilhou uma fotografia no um post mesmo a chorar.
Eu vi dela a chorar, yeah, era sobre isso.
Era. E então, eu gosto de chorar em séries. O que é que eu pensei? Vou ver esta série. E já estava com a cabeça a pensar, vai acabar mal porque as pessoas acabam todas a chorar e a escrever sobre isto, que o fim é muito intenso. E depois, como isto é um livro, já se sabe que o fim é trágico. Mas eu não tinha lido nada sobre a série.
Uhum.
E eu não te vou dizer como é que acaba, mas pronto, acaba mal.
Certo.
E eu penso, eu vi a série ontem, e hoje eu ainda estou com uma vibe. Porque eu acabo por projetar um bocado para a minha vida. Eu quero te perguntar, como é que tu lidas com filmes e séries que acabam mal? Eu, por exemplo, quando vi o Into the Wild, sabes?
Sim,
acaba mal e é baseado em factos verídicos. Eu também fiquei zangada mesmo a pensar, porquê que eu vi isto? Qual era a necessidade? Sim, entendes?
Sim, certo.
O que é que tu sentes?
Olha, eu sinceramente, eu evito... Eu invito a série, Maria, porque essas coisas mexem comigo. Pá, eu lembro-me na pandemia que eu vi uma série muito forte que se chama Aos Olhos da Justiça. Que,
acho que não vi.
Que é baseada em factos reais e de facto é uma injustiça gigante. Mas eu fiquei tipo...
Ah, foram eles que foram presos injustamente?
Exatamente.
Ah, eu vi, horrível. Sabe? Sei, horrível, horrível.
Eu fiquei super angustiada durante dias e
que eles ficaram presos
dias.
Anos e anos e anos injustamente.
Sim, injustamente. E eram umas crianças.
E é mesmo real, tanto que eles depois vão à Oprah.
Houve, e depois eu fiquei a ver as entrevistas todas deles.
Também eu. Reais, ai, horrível.
Fiquei super triste por eles. Então, epá, imagina, o que eu faço hoje em dia, pronto, e tu sabes que eu tenho a minha veia aqui de representação, é assim, quando eu sei que é de facto uma coisa mesmo muito boa, pronto, eu vou ver. Claro. Mas sinceramente, eu, Jéssica, se eu sei que é uma série muito triste, assim, muito, eu evito.
Pois, sabes? Eu percebo. Mas imagina, agora por falar em
representação.
O quê?
Pois isso vai para a minha vida, tipo,
fica. Porque absorvemos essa energia. Mas imagina, tu, sendo também da representação, se tu fizeres uma personagem assim triste, vá, também levas isso para casa depois?
Eu falo muitas vezes sobre isso com os meus amigos e assim, eu ainda não tive assim um projeto desses, mas eu acredito sinceramente que se um dia fizer uma personagem assim, drama, triste, eu acho que é um bocado impossível depois não levar para casa, sabes? Yeah. Porque é o teu corpo que está ali a sofrer, a chorar, não é?
E são emoções verdadeiras, porque um bom ator é o que põe as emoções verdadeiras. Exatamente. Naquilo. Ou seja, aquilo está-te a sair do pelo.
Pois é assim, o que muitos atores dizem é, ai, no caminho para casa, tipo, estou a conduzir, é como se voltasse à minha vida real, não é? Mas eu acho que quando se faz uma personagem assim tão intensa, eu acho que é um bocado difícil.
Pois eu acredito. Deve ser mesmo complicado.
Estás tipo sem energia, não é?
Porque tu depositas ali a tua energia toda e a tua alma, não é?
Exatamente. Depois chegas a casa, ai, como é que correu o teu dia? Ah, correu bem.
Yeah. A chorar-se a lágrimas de sangue.
Yeah.
Yeah, é horrível. Mas eu agora estou um bocado como tu. Eu sempre gostei de ver séries para chorar, mas há umas que eu penso, tipo, para quê? Para quê que eu estou com esta energia? Desde ontem? Eu estou a fazer, tipo, a minha vida toda e vou passear, mas estou sempre, no fundo, no meu cérebro a pensar na série, estás a ver? E no quão mal acaba.
Exato, e depois aquilo bate, não é, na alma. Ai, é, não, olha.
Mas quer dizer que é bem feita também, porque se fosse uma série de merda não me ia bater, não ia tocar nas pessoas.
Aí é que está a magia da representação, não é? Ao ponto da pessoa ficar mal.
E é que tu sentes mesmo, aquilo parece que é real, parece que aquilo está a acontecer. Verdade. E tu sentes as emoções daqueles atores, é horrível. Mas olha, agora vamos falar de coisas boas, alegres,
bora, porque é um podcast
para cima. A propósito, eu vou só contextualizar para quem não ouviu esse episódio. Uma vez eu fui à padaria portuguesa, uma padaria em concreto, não estou a dizer que são todas assim, foi uma em concreto, e senti-me um bocado desrespeitada, mas depois os senhores achavam que eu é que estava muito sensível e disseram-me isso, blá blá blá. Pronto, não sei se ouviram esse episódio. E a Jéssica tem uma história boa sobre a padaria portuguesa, yay!
É verdade. Que aconteceu pouquinhos dias depois da tua.
Exato, pois foi.
Eu mandei-te logo mensagem. Yeah. Pronto, então basicamente foi muito parecido com a da Maria. Eu cheguei, a minha diferença com a da Maria, eu não tive a procura, tentar tirar a senha, simplesmente cheguei, não estava ninguém, eu estava a atender só uma pessoa. E eu pensei, ah pá, não tirar a senha, tu não toques umas pastilhas, sabe?
Ah, yeah, mas aqui a diferença é que eu tentei tirar a senha durante imenso tempo.
Tentaste tirar a senha, exatamente. Pronto, eu estava a atender, pá, de repente, imagina, estou assim a olhar para eles, olho para trás e já estão três pessoas atrás de mim, tipo, do nada.
Yeah.
Passaram três pessoas. Fila, e eu pensei, epá, isso já está grave assim. Então, tipo, que eu pensei, pronto, vou, ó, tipo, venho cá atrás, tirei a senha, né? As pessoas estavam atrás de mim, viram-me todas aí tirar a senha, numa de, tipo, imagina, eu pensei, vou só mostrar a senha à senhora e dizer, ó, oh, desculpa, não tirei a senha, mas está aqui, mas pronto, assim, porque a senhora viu-me, não é?
Claro.
Eu estava vazio, né? Mas era só para não parecer mal educado.
Sim,
pronto.
Sim, sim.
De repente a senhora diz, senha 12. Pá, eu bloqueei durante...
Tadinha! Nessa altura parece que deixamos de ser pessoas, não é?
Exatamente! Aqui no cima, eu tinha no meu subconsciente o que tu tinhas de contar, estás a perceber? Eu estava tipo, ai, será que ela vai ser má para mim? Será
yeah.
que eu vou parecer mal? Sabe?
Sei perfeitamente.
Assim durante os segundos, e o senhor que estava atrás de mim disse, olha, a senha número 12 sou eu, mas essa menina estava à minha frente, atenda, por favor. Eu fiquei tipo, ai que querido.
Imagina, isso é muito Maria, querido.
Eu não disse logo obrigada, sabes? Eu voltei a consolar.
Não, tu ficaste não quase bloqueada.
Exato. Eu não estava mesmo à espera e tipo, pedia a senhora o que queria e só depois passava nos fundos e eu virei para a senhora e disse obrigada, tipo, que querido, não é?
Aí foi muito querido. Eu acho que ainda há pessoas fixes na vida, estás a ver? Eu às vezes, quando estou na rua e alguém, ou mesmo quando eu estou numa fila com o meu filho, imagina, e me deixam passar, eu ganho mesmo o dia e eu penso, por que nós não somos mais assim uns com os outros? No outro dia, pá, já não lembro bem, mas eu contei aqui. Alguém me deixou passar na... Não, eu deixei passar alguém na passadeira e a pessoa fez-me um fixe, assim, bem contente.
Yeah.
Eu ganho, juro-te, eu fui trabalhar... Yeah.
Não é?
Yeah.
E pá, e resumidamente isso mostra o eco. Na mesma situação, se tiverem pessoas completamente diferentes, têm desfechos completamente diferentes,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Tipo, as pessoas forem bacanas umas para as outras, o mundo é... Juro-te, isto é... Mas é verdade, o mundo é tão melhor.
Não, mas tipo, é totalmente. É, e mesmo quando... Eu deixo passar alguém, agora eu vou dizer que sou mesmo boazinha, mas quando eu deixo passar alguém na passadeira e a pessoa me agradece, eu sorrio de volta, sabes? Essas pequeninas coisas, pá, acho que fazem mesmo diferença no dia-a-dia, a mim fazem, quando alguém é simpático comigo ou gentil, juro que me faz mesmo o dia, é mesmo uma energia do caraças.
Também.
Olha, Jéssica, gostei muito da tua história positiva para tirar um bocado esta vibe da série negativa.
Let's go.
Olha, beijinhos, pronto. Bom domingo e descansa.
Uma
beijinhos.
Obrigada,
gostei de falar contigo.
Uma
tchau. Vamos, eu desligo a bruta porque é mesmo. Eu não sei desligar o telefone. Sabe? Uhum. Vou ligar a uma pessoa que eu acho que nunca vi por aqui. E temos de conquistar os novos. Como é que acham? Que um dia eu posso ir para o Porto se não conquistar novos. Que eu estou a dizer, ah, vou para o Porto. Se tiver pessoas a ouvir no Porto. Quando as pessoas mandam mensagem a dizer quando é que vens à Madeira? Eu penso, tipo, vou à Madeira fazer o quê? Quer dizer, agora poderia fazer tipo um espetáculo ou assim. Mas para isso eu tenho que ter mais do que dois ouvintes na Madeira. Eu não sei o nome dela. Não, é Anne. Anne. Deixa-me só confirmar se o número está certo. Estou farta de ligar para números errados. É uma coisa que eu já não aguento mais. Bora lá. Vamos perguntar à Anne se ela é nova por aqui. Se calhar não é. Se calhar eu não me lembro. E vou-me sentir mal. Vou começar assim. Anne. És nova por aqui? E a Anne vai dizer, não, Maria. Eu não estou a lançar sons hoje porque a minha mesa estragou-se. A minha mesa de lançar sons. Se alguém tiver uma a mais em casa, eventualmente. A Anne está a perder a coragem. Oh, Anne, estava tão entusiasmada por ter uma pessoa nova por aqui.
Chegou à caixa do correio.
É a Filipa Galrão. Pronto. Foi bom enquanto durou esta expectativa. Vamos ligar. Vou ligar. Afinal, hoje há ainda alguns números. Mas a Anne estava-me aqui a aliciar por ser nova. Era a minha Barbie nova. Que horror. Houve uma altura que eu tinha uma amiga nova e umas amigas minhas diziam que era a minha Barbie nova. Porque eu, quando tenho uma amiga nova, gosto dela e estou sempre a dizer assim: eu adoro-a, amo-a. Eu adoro, ela é mesmo incrível. E depois tento vendê-la a toda a gente. Sabem? Eu não sei se vocês também fazem isso. É, pá, ela é mesmo a melhor pessoa do mundo. Vocês vão adorá-la. Ela é mesmo melhor que Deus. Ela é incrível. Ela é maravilhosa. Ela é mesmo boa, é a nossa vibe. Ela tem uma energia mesmo louca. Ela é mesmo positiva. Ela é mesmo sabedoria. Ela é distração. Vamos ligar à Inês. Eu acho que digo vamos, porque no fundo eu sinto que vocês estão aqui comigo. Serei maluca? Olha, Inês. Inês! 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 Inês!
Desculpe, foi engano.
Não é Inês?
Não, senhora.
Ah, peço imensa desculpa. Enganei-me no número, desculpe.
Não faz mal, faz mal.
Opa! Opa, isto já começa a ter graça ou não? Será que foi eu que me enganei ou será que foi Inês? Epá, mas a senhora tinha uma voz tão querida. Agora é preciso falar com a senhora. Pá, eu estou maluca. Ah, estou. Aí, pus todos os números errados. Ah, eu pus o número... Eu aglutinei, eu pus metade do número da Inês e metade do número da Ana. Da Anne. Ok, eu vou... Fá, sério, estou cheio de vergonha. Vocês percebem que porque eu tenho vergonha? Quando vocês se enganam a ligar alguém em privado, não têm vergonha. Eu claramente tenho que ter aqui alguém a ajudar-me. De graça. Tenho que ter aqui alguém para explorar. Porque... Ah, se me engano, eu já estou a suar outra vez. Eu, quando estou com vergonha, começo a suar. E vocês? Inês?
Maria?
Pá, Inês, nem sabes o que é que aconteceu.
Diz-me.
Eu liguei para outra pessoa sem querer e a senhora, uma senhora tão querida, e disse foi engano. Eu estava a dizer Inês, Inês, Inês. E ela, foi engano.
Oh, coitadinha.
Estou cheia de vergonha. Sabes, quando te enganas também ficas com vergonha?
Ai, fico super embaraçada.
Eu estou cheia de vergonha.
Fica gente, tipo, aquele momento em que tu estás bem confiante e depois de repente percebes que enganaste e tipo...
E aí tentas agir de forma natural. Ah, está bem, peço imensa desculpa, tchau. Mas por dentro estás a pensar... Ah!
Só me tens a esconder num buraco.
Exato. Inês, tu és de onde mesmo?
Eu sou do Algarve.
Ah, ok. Agora ficávamos só assim. Não, é porque... Pronto, tu, quando ouves o episódio vais perceber porque que eu estou a perguntar isto. Está okay, bem?
Ok.
Olha, já viste a série One Day, que está na Netflix?
Não.
Ai, caraças, ninguém viu esta série. Mas no meu Instagram toda a gente viu. Mas o importante é que é uma série sobre finais infelizes.
Ok.
Eu quero-te perguntar, como é que tu lidas com filmes, séries, entretenimento no geral, que têm um final triste em vez de ter um final que te bem dispõe, um final que te deixa alegre? Como é que tu lidas com isso? Levas isso para a tua vida? Ficas enervada? É-te indiferente? Preferes não ver? Preferes ver? Há uma amiga minha que, por exemplo, não, vai sempre ler o final dos livros. Isto é estranho, mas ela é assim.
Isso é um bocado doente, mas ok.
Mas eu percebo-a, porque ela vai ler o final dos livros para saber se acabam mal. E se acabarem mal, ela não quer perder tempo naquilo, estás a ver? Pronto.
Pá, são opções, não é? Lá está. Não me choca muitas coisas acabarem mal ou não ter provavelmente um final feliz, desde que o filme ou o livro ou o que seja valha um bocado a pena, não é? Tipo, okay. Desde que faça sentido com a história, porque às vezes há aqueles finais que são tipo, what the fuck, tipo, nos últimos 5 minutos acontece uma coisa que de repente, pronto, é tudo diferente e tipo, e então, e o resto do filme não foi para quê, não é?
Estou a perceber.
Às assim vezes... não faz muito sentido, mas desde que faça sentido com a história, que tu fiques já, pois, ok, ou tipo, ou aquelas, pronto, não tenho uma opinião muito forte sobre isso, mas desde que o resto da história valha a pena, nada contra, não é?
Yeah, eu acho que é isso que estás a dizer, tem de fazer sentido, mas aqui neste caso da série One Day, faz muito, eu estou a dizer que acaba mal porque isto é uma coisa que, e muita gente está a partilhar nos stories e que é um livro, portanto, já se sabe que o final não é feliz. E faz todo o sentido, tipo, o filme tá, a série neste caso, porque também é um filme, mas a série neste caso, pá, está bueda bem feita, está muito linda. A única questão aqui é que eu levo isso mesmo para a minha vida, eu fico mesmo triste. Então é mais uma cena pessoal, não é nada contra a arte que tem esse final, é mais tipo, para que é que eu estou a ver isto? Para que é que eu ia estar a enervar-me? Para que é que eu ia estar a ficar triste com uma coisa que nem é a minha vida? Mas por outro lado, a arte também pode passar emoções tristes, não é?
Sim, claro, e faz-nos refletir sobre a nossa própria vida, não é? E às vezes situações que temos ou que passamos.
E neste caso até pode pôr-te em perspectiva de tudo pode mudar de um momento para o outro e valorizas aquilo que tens. Eu acho que também podes tirar uma coisa boa daqui, não é?
Uhum, sim, às vezes esquecemos que as coisas podem sempre correr pior, não é?
Yeah, mas depois lembras-te é horrível a pensar, e se isto me acontecesse? Era horrível. Mas olha,
sim, depois aí vem um monte de ansiedades e coisas
assim. Yeah, é? Porque depois projetas para a tua vida.
Yeah. Mas acho que é bom termos contacto com o bom e com o mau, que é para conseguirmos arranjar também um balanço na nossa própria vida, não é?
É verdade.
Se unirmos numa bolha em que está tudo bem, e depois de repente há a mínima inconveniência, tipo, ao fim do mundo.
Exato.
Tens e razão. O contrário também, não é? Se estiveres a viver numa bolha em que isto é o fim do mundo e vai tudo rebentar e vamos todos
morrer.
Viver na merda, não é? Tipo, depois também, tipo, não, para que viver, não é?
Yeah, eu também acho que
tem que ser,
estamos
tem
a viver uma fase bué de ansiedade ambiental, isto fala-se muito, mas eu acho que nós tivemos, claro que temos de ter os cuidados e acho que cada um de nós tem a obrigação moral e social de contribuir para que o mundo não acabe em 2025. No entanto, acho que também não podemos estar sempre nessa ansiedade de o mundo vai acabar e o que é que vai acontecer connosco, o que é que vai acontecer com os nossos netos e com os nossos filhos. Tu percebes o que é que eu estou a dizer?
Sim.
Porque não, às tantas nem aproveitas.
Com ansiedade, tipo, esquece, nem consegues viver, é a tal cena, não é? Ainda estás numa bolha de, oh meu Deus, vamos tudo morrer, isso é tudo acabar, isso é tudo... Tocando abaixo e depois também não tens alegria de viver, também é preciso isso.
Mas há uma cena que eu reparo em ti, que é tu não tens sotaque do Algarve.
Pois não, eu já não moro no Algarve há muitos anos.
Ah, tu moras onde?
Eu agora estou a morar em Aveiro.
Ah, mas também não tens toque de Aveiro.
Também só estou a morar aqui há pouco tempo.
Tu estás sempre a mudar de sítio?
Opa, já aconteceu umas quantas vezes e vou mudar agora outra vez.
Para onde?
Vou para Valde Câmara.
Tu consideras-te nómada?
Já me chamaram isso, curiosamente.
É que tem boa graça, porque tu tens zero sotaque do Algarve. Mas já viveste em Lisboa, por exemplo?
Já morei em Coimbra, já morei em Cantanhede, agora estou a morar em Aveiro e depois agora vou para o Valde Câmara. Pronto, estou a seguir para o norte.
Ia, mas é muito longe da tua terra.
Já, é um bocado.
E mas não tens saudades? Imagina,
tenho boas saudades, especialmente do tempo, não é?
Tipo, claro. Mas tu és de zona do Algarve mesmo?
Eu sou de Olhão.
Aí, Olhão é bué fixe. E tu podes bem dizer que eu sou de Olhão, sabes aquela expressão? Tu és de Olhão.
Eu, por acaso, sou.
Yeah. Tu és mesmo de Olhão.
Olha que sou.
Mas tu, olha, em Olhão conheço Olhão e conheço a Ilha do Farol, que é Olhão ainda, não é?
Sim. Tecnicamente pertence a Faro, mas é de Olhão.
Ah, ok. Mas o barquinho...
São aquelas coisitas bué específicas.
Mas o barco apanhas em Olhão.
Podes apanhar em Olhão, mas para o Farol também tens um barco mais Faro.
Ah, não sabia, eu apanhei em Olhão.
É mais perto.
Epá, mas olha, depois tens a comida mesmo boa, não é?
Opa, sim, é espetacular. Aquele marisco super fresco.
Ai, que bom.
Opa,
mas tu costumas ir a Olhão ainda?
Sim, vou algumas vezes. Pá. Não todos os meses, mas tento ir sempre que consigo, não é?
Porque é uma viagem... Imagina, mesmo quem vem do Algarve para Lisboa já é uma viagem tipo 2 horas e tal, imagina de onde tu estás, em Aveiro, neste momento.
São 4 horas e meia, 5.
Opa, ainda é um bocado.
Yeah.
Aí é que cena. Isso também...
Mas imagina, fazer a partir do momento em que fazes uma viagem tipo 3 horas, fazeres 3 ou 4 ou 5 já não é bem por aí, não é?
Yeah,
por mais uma hora de viagem.
Mas vais de carro ou de transportes?
Regra geral vou de transportes.
Ok. Por que assim, eu estou a querer saber tanto da tua vida?
Não sei, não sou assim interessante.
Eu de repente quero saber tudo, mas apanha-me quanto é que calculou o preço do bilhete?
Estou-me a sentir numa entrevista. Do bilhete, Maria.
É que eu gosto de saber essas coisas. Não sei.
Imagina, se fores da Alfa, que é o mais caro, são tipo 50 paus.
Porra.
Yeah.
Olha, já andei de Alfa uma vez e gostei. Só andei uma vez.
Opa, é brutal.
Yeah.
Eu gosto muito, porque não tens que sair, não é? Mas por outro lado, opa, há uma cena nos Alfas. Eu já falei isso com algumas pessoas, okay, e ninguém percebe. Tipo, eu normalmente, de regra geral, eu enjoo um bocado em viagens. Tipo, okay, qualquer que seja o meio de transporte. Fico um bocado, não é tipo fico mal disposta, não vomito, mas fico um bocado enjoada. Estás a ver? Tipo,
mas estás a mexer no telemóvel ou assim?
Mesmo sentar no telemóvel, okay, tipo, fico um bocadinho enjoada. Uhum. Mas eu assim que entro no Alfa, normalmente é quando começas a andar a passar algum tempo.
Sim.
Eu assim que entro no Alfa, há um cheiro no Alfa. O Alfa tem um cheiro que eu fico imediatamente enjoada.
Coitada.
Não consigo comer nada. Não consigo comer nada depois, tipo uma hora depois, ainda estou assim meio coisa. Opa, mas o cheiro do Alfa, opa, se perguntar isso a várias pessoas, porque eu nunca encontrei ninguém que percebesse isso. O cheiro do Alfa...
Ok. Olha, então é, eu vou deixar aqui o mote para quem tiver o mesmo cheiro, para quem sentir o cheiro do Alfa.
Exatamente.
Yeah, então...
Para quem sofre com o cheiro do Alfa. O que é que eu faço? Normalmente apanho o Alfa das 6 da manhã e vou dormir. Para não
sentir o cheiro.
Yeah.
Ou então podias pôr uma mola no nariz a gente toda.
Mas por acaso... estava durante 5 horas.
Foi não. Mas eu por acaso não senti o cheiro, agora que estou a pensar, acho que não, mas agora se calhar despertaste várias pessoas para isso que vão começar a sentir o cheiro e ficarem enjoadas.
É. Já andei muito de Alfa na minha vida,
pois,
não é?
Pois, então já tens o cheiro mesmo presente. Mas então partilhem, mandem-me uma DM, se assim for, para saber. E quem sabe falemos
com... o cheiro do Alfa.
Yeah, podemos fazer uma manif para isso acabar, para acabar o cheiro do Alfa. Ou para porem um ambientador com um cheiro mais agradável. Inês, obrigada, gostei muito de falar contigo e boas mudanças. Bem.
Obrigada.
Beijinhos.
Beijinhos.
Tchau. A Inês é bué fixe. Gosto de pessoas sem sotaque. Estou a gozar. Agora de repente ia ser bué odiada. Eu adoro sotaques, sejam eles quais forem. Beijinhos, até para a semana. Fiquem atentos ao meu Instagram, não se esqueçam. Dia 29 de Fevereiro vai haver este convívio em Lisboa. É uma quinta-feira. Pá, lidem com isso. A sério. Há bué de espetáculos que são durante a semana e vocês não ligam ao senhor do espetáculo a dizer ah, não sei quê... Luís de Matos. Beijinhos, até para a semana. Enquanto não tenho um podcast.